Quem me fez atravessar o mar? Fui eu. Quem me fez atravessar o mar? Fui eu. Fui eu.
Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio de Falando Baleias. Um total de 12 espécies de cetáceos foi registrado nos 4 anos dedicados à navegação pela costa do estado de São Paulo. Dessas 12 espécies, 5 eram de misticetos e 7 de odontocetos. Falando dos misticetos, foram avistadas as 2 espécies de baleia mink, a baleia franca austral, a baleia jubarte e a baleia de Bride. Com exceção dessa última, a baleia de Bride, todas as outras demais visitam as águas mornas temperadas, subtropicais e tropicais, entre o final do outono e inverno e início da primavera, aqui no hemisfério sul. Elas passam de 3 a 5 meses em regiões que a gente chama de áreas de reprodução e cria de filhotes. Isso porque elas vêm aqui para copular com os machos e a gestação leva cerca de 11 a 12 meses, o que significa que no ano seguinte, essa baleia vai voltar para as nossas águas temperadas para poder ter o seu filhote. Nos demais meses do ano, os indivíduos dessas espécies migratórias se deslocam para suas áreas de alimentação, que são áreas polares, subpolares e temperadas frias. Aqui no hemisfério sul, a descida para essas águas mais frias em busca de alimento ocorre a partir do final da primavera. Então, as baleias passam até o final do verão daquelas águas, onde se alimentam quase que diariamente. Assim, elas conseguem guardar reservas de energia na camada de gordura que a gente chama de blubber. E aí, podem usar toda essa reserva para retornar para suas áreas de reprodução, onde elas não vão se alimentar. Como eu já falei em alguns episódios anteriores, a baleia de Bride é uma espécie de misticeto de águas tropicais, subtropicais e temperadas mornas. Elas não migram latitudinalmente para águas mais frias. Entretanto, é possível que alguns indivíduos dessa espécie realizem deslocamentos longitudinais, ou seja, para fora da costa onde ocorre. Lá nas proximidades da plataforma continental, elas devem passar alguns meses. Mas esses são padrões que ainda são muito desconhecidos, bem como as atividades que elas efetivamente realizam fora da zona costeira. Agora, aqui na zona costeira, a gente sabe que elas se concentram nos meses de primavera e verão, onde conseguimos enxergá-las se alimentando de pequenos peixes que formam cardumes. Nesse momento, eu convido vocês a visitarem a página do site do Labikma para conhecer melhor essas espécies. Lá, vocês podem encontrar ilustrações e fotografias que vão mostrar como são as feições morfológicas e padrões de coloração dessas espécies de cetáceos que são bem comuns aqui na costa paulista. Aqui no episódio, eu vou destacar algumas informações muito interessantes que foram coletadas pela equipe de pesquisadores do Labikma sobre os misticetos mais avistados na costa paulista. As 5 espécies mais avistadas nos estudos efetuados entre 2012 e 2015 já tinham sido reportadas em eventos de encalhe e de avistagens de outras pessoas na costa do estado de São Paulo. Porém, o que eu vou apresentar para vocês aqui nesse episódio são informações novas e bem específicas que foram obtidas em pesquisas em tempos recentes. Vamos começar pelas baleias mink. Existem 2 espécies de baleia mink, uma menor e uma maior. A menor pode chegar em idade adulta até 7 metros de comprimento e é conhecida como baleia mink comum. Ela apresenta um comportamento diferente da outra espécie, que é a baleia mink antártica, que chega a cerca de 10 metros de comprimento quando adulta. Quando encontrados, os indivíduos observados de baleia mink comum aguardavam um momento de menor movimentação e menor geração de ruídos pela embarcação para, curiosamente, colocarem-se logo abaixo ou ao lado da embarcação, onde mantinham-se por muito tempo. Em locais e em dias de águas mais claras, era nítido distinguir esses indivíduos, porque as baleias mink comuns apresentam uma faixa de coloração branca sobre as duas nadadeiras peitorais. Os cientistas apelidaram essas manchas de ombreiras e sabem que as mesmas se destacam do corpo escuro da baleia mink como se fosse um neon sob a superfície da água. Elas sempre exibiam esse comportamento após a parada total das máquinas da embarcação e assim levaram os cientistas do Labikma a seguir com este procedimento nas demais ocasiões para otimizar a qualidade das observações efetuadas sobre essa espécie. No caso da baleia mink antártica, esse procedimento nunca funcionou. A baleia mink de maior porte apresenta um comportamento mais arisco do que a sua parente mais próxima e mais sociável às embarcações. Possivelmente, as baleias mink comuns estão passando despercebidas pela costa paulista em função da elevada densidade de embarcações ruidosas. Outra observação interessante sobre as baleias mink comum é que elas sempre estavam em pares de indivíduos do mesmo porte. Mas afinal, o que esses pares de baleia mink comum estão fazendo na costa paulista? Seria aqui uma importante e ainda desconhecida área de reprodução para a espécie? E o que levaria as baleias mink antártica a apresentarem um comportamento mais arisco com relação à presença das embarcações? Seria o fato de que ainda são caçadas nas águas antárticas e subantárticas e, por apresentarem um porte maior que a outra espécie de baleia mink, serem preferidas pelos navios de caça? Essas são muitas das perguntas que carecem de mais estudos a serem desenvolvidos em meio acadêmico. As baleias francas, por sua vez, foram avistadas em poucas ocasiões. Desde a década de 1980 até os anos 2000, a frequência de registros de baleia franca na costa paulista era maior do que a gente vê agora. Coincidentemente, por volta dos anos 2000, o número de embarcações registradas pelas autoridades portuárias na costa paulista praticamente quintuplicou, com um aumento expressivo do número de embarcações de lazer de menor porte. O fluxo de navios de grande porte também aumentou consideravelmente em função das descobertas das reservas do pré-sal e do estabelecimento de um calendário anual fixo de cruzeiros de grandes navios de turismo, além da ampliação do porto de São Sebastião. As baleias francas não suportam barulho, ainda mais quando estão visitando uma área onde chegam para gerar filhotes e investir alguns meses amamentando os mesmos para prepará-los para a migração às áreas de alimentação. Quando estão na costa paulista, as baleias francas preferem passar seus dias em águas rasas de enseadas e baías protegidas. Elas buscam esses locais para encontrar paz. Entretanto, isso não está ocorrendo na costa paulista. Com um litoral densamente povoado, com considerável presença de um elevado número de embarcações, e também com a superpopulação humana nada instruída com relação à presença dessa espécie na costa, forma-se a tempestade perfeita para que esse tipo de baleia fique incomodada a ponto de, possivelmente, optar por não utilizar mais essas águas barulhentas. Uma das avistagens feitas pela equipe do Labikma chamou bastante atenção. Um par de fêmea com o seu filhote, em águas mais afastadas do litoral, com cerca de 30 metros de profundidade. Teria sido uma opção para fugir do caos que tem se tornado a faixa litorânea? É extremamente necessário e urgente o estabelecimento de uma campanha educativa de proteção às baleias francas na costa paulista, antes que seja tarde demais. Em paralelo, é preciso que se incluam também os conhecimentos adquiridos por estudos científicos sobre esses cetáceos em um planejamento sustentável do uso de águas costeiras no estado de São Paulo, que até o presente momento não tem nenhuma mobilização eficiente nesse sentido. No caso das baleias jubarte, a maioria das avistagens foi de indivíduos juvenis, com cerca de 7 a 12 metros de comprimento total. Quando adultas, as baleias jubartes podem chegar até 16 metros de comprimento. Então, por que há mais registros de jovens de baleias jubartes do que de adultos aqui na costa paulista? É que os indivíduos adultos dessa espécie seguem para latitudes ainda mais baixas, com águas mornas, onde deve ocorrer a cópula e o nascimento de filhotes. Por isso, os juvenis tendem a não visitar essas áreas mais importantes ao processo reprodutivo, muitas vezes passando alguns meses nas águas de latitudes maiores. Na área principal de reprodução e cria, no Nordeste brasileiro, a tendência é geralmente encontrar indivíduos adultos e filhotes recém-nascidos. É que desde a proibição da caça da baleia jubarte no Hemisfério Sul, em meados do século passado, e também porque ela apresenta um cardápio mais amplo quando comparado a outras espécies, e é tolerante à presença humana, o estoque populacional das baleias jubarte no Hemisfério Sul vem crescendo mais rapidamente do que os estoques de outras espécies de misticetos. E com esse crescimento populacional, uma maior área de uso possivelmente vem sendo utilizada pelas baleias jubarte. E aqui, a gente pode incluir a costa do estado de São Paulo, com registros cada vez mais comuns desses juvenis. Só que esse aumento da utilização da costa paulista por parte dos juvenis tem chamado a atenção dos cientistas por um outro fato que foi observado. Houve a detecção de alguns eventos de alimentação por parte desses juvenis. Vale lembrar que a alimentação das baleias jubarte só ocorre no período em que elas estão nas águas polares, e não era para ocorrer aqui na nossa costa paulista. Uma investigação científica recentemente publicada pela equipe do Labicma comprovou o uso dessas águas para alimentação nos juvenis de baleia jubarte. Só que essa história eu vou contar em um episódio mais para frente. Em uma ocasião, logo após a saída da embarcação de pesquisa da Marina de São Vicente com a equipe do Labicma, houve um chamado via rádio sobre a presença de uma baleia em águas rasas, na frente do município de Santos. Ao chegar na área indicada, um setor de praia com cerca de 15 metros de profundidade, foi constatada a presença de uma fêmea adulta de baleia jubarte, com cerca de 15 metros de comprimento, acompanhada por um filhote recém-nascido. O filhote apresentava um padrão de coloração mais claro que a mãe e subia à superfície para respirar em curtos intervalos de tempo, e não demonstrava uma eficiente habilidade para a natação. No princípio, a equipe de pesquisadores estava preocupada se o filhote estava emaranhado em lixo oceânico. Porém, ao se aproximarem do par fêmea e filhote, constatou-se que ambos se deslocavam livremente. Certamente, esse filhote tinha nascido algumas horas daquela avistagem, e possivelmente em águas costeiras do estado de São Paulo. Essa observação é extremamente importante, porque indica um possível uso das águas costeiras locais para a geração de crias de baleia jubarte, com população em franca expansão de sua abundância. E para fechar essa apresentação das baleias mais comuns com registro aqui na costa paulista, eu vou falar da baleia de Bride. Na nossa costa, é mais frequente a ocorrência das baleias de Bride nos meses da primavera e do verão. Apesar de mais raros, elas também podem ser notificadas no outono e no inverno. Porém, aqui há muitas informações que não estão acompanhadas por fotografias comprobatórias e que podem ter sido uma confusão entre as baleias minke antártica e as baleias de Bride. É preciso ter bastante cuidado para identificar quais espécies são avistadas. Portanto, a dica aqui é tomar muito cuidado na hora de se identificar as espécies que foram avistadas, porque assim a gente pode ter certeza da localização e do uso diário desses animais, dependendo da época do ano. Espero que vocês tenham gostado das informações sobre as 5 espécies de baleia mais comumente encontradas na costa paulista. No próximo episódio, eu vou comentar um pouco mais sobre as 7 espécies de odontocetos que foram avistadas aqui nessa mesma região. Muito obrigada! Nos vemos no próximo episódio de Falando Baleias!